Pois não, e a crise econômica internacional permanece gerando instabilidade no cenário global. E para falar sobre este assunto, nós estamos ao lado do economista Ricardo Amorim. Doutor Ricardo, em relação à crise mundial, o Brasil está melhor preparado para esse enfrentamento? Como é que o senhor vê hoje a preparação do Brasil em relação a esta turbulência?
Olha, eu acho que a gente precisa separar isso sob dois aspectos. O primeiro é comparar o Brasil com o resto do mundo. E o que eu diria é, o Brasil está, sim, muito melhor preparado do que todas, ou praticamente todas as economias dos países desenvolvidos, da mesma forma que estava em 2008. Isso porque, ao contrário dos países ricos, o Brasil tem uma situação fiscal que, se não é excelente, ela não é péssima, o que significa que o Brasil tem espaço num momento de crise para elevar, elevar gastos públicos, para reduzir impostos e assim estimular a economia. Segundo aspecto que diferencia o Brasil dos países ricos é que, como a nossa taxa de juros ainda é muito elevada, num momento de crise, o Banco Central pode reduzir significativamente a taxa de juros e, por consequência, estimular a economia brasileira, coisa que Estados Unidos, Japão, Suíça, por exemplo, não podem, porque a taxa de juros já é praticamente zero. Por isso tudo, não só a crise deve ser menos intensa, mas muito menos longa no Brasil do que nos demais países. Agora, tem uma outra comparação, que é o Brasil hoje em relação a 2008. Nesse sentido, o Brasil hoje tem reservas internacionais que já eram grandes e cresceram muito. Elas eram de 220 bilhões de dólares, ou são de mais do que 350 bilhões. Isso é uma espécie de um seguro contra a crise, ou seja, nesse sentido o Brasil está melhor preparado. Por outro lado, no lado fiscal, apesar do Brasil ainda ter uma margem de manobra razoável, ela é menor do que era em 2008, porque em 2008, em resposta à crise, 2008-2009, o governo aumentou gastos, reduziu impostos, e de lá para cá, quando a economia se fortaleceu, ele não reverteu esses dois processos na mesma medida. Ou seja, o espaço para fazer a mesma coisa hoje é menor do que antes. Então isso tudo faz com que o Brasil certamente terá uma crise, se é que chegará a ser uma crise, mas certamente uma desaceleração e provavelmente um processo recessivo muito menor do que nos países ricos, mas não garante, não evita que o Brasil seja impactado.
O senhor citou aí esta margem aí para o Brasil reduzir os juros. A indústria aposta no mercado interno, exatamente no mercado doméstico, para esse aquecimento, para o Brasil suportar e superar essa crise. É esse mesmo o caminho ou ainda necessitam outros mecanismos?
Não, o caminho é esse mesmo, aliás, já foi o que aconteceu em 2009, mas é importante a gente separar os impactos disso na indústria do setor de serviços e varejo. Para parafrasear nosso ex-presidente, efetivamente o que aconteceu em serviços e comércio foi uma marolinha quando houve a crise de 2008-2009. As vendas do varejo em 2008 tinham crescido 9% e elas desaceleraram para um crescimento de 6% em 2009, que definitivamente não dá para chamar de crise nem de recessão. Já a indústria, como uma parte da produção da indústria é voltada para exportação e com uma crise lá fora muito significativa, os países ricos temporariamente param de comprar do mundo inteiro, inclusive do Brasil, a indústria acaba sentindo muito mais. Tanto que a produção da indústria brasileira em 2009 sofreu uma queda de 7%, ou seja, um desempenho completamente diferente do varejo. Eu temo que dessa vez a história não seja muito diferente. A gente vai ver um impacto bastante limitado no caso do varejo, no setor de serviços, mas pode ter um impacto mais significativo no caso da indústria.
E a indústria reclama também de não ter a mesma competitividade de outros países. Reclama que o governo não dá os subsídios exatamente para a indústria poder competir.
Olha, esses subsídios são uma das razões pelas quais os países ricos hoje estão passando por problemas fiscais e por crises. Então, a solução não são subsídios. A solução, de fato, no Brasil, passaria, aí sim, por problemas que eu acho que a indústria brasileira efetivamente tem e que poderiam ser contornados. Primeiro, por redução da carga trabalhista, que foi uma coisa que ainda de uma forma, eu diria, muito pequena, acabou de ser anunciada recentemente, mas teria que ser muito mais agressiva para muito mais setores e não só para a indústria, tinha que acontecer para toda a economia brasileira. Mas o custo de se contratar no Brasil é absurdamente alto e isso reduz a competitividade de todos os setores, inclusive da indústria brasileira. O segundo, o governo tinha que investir muito mais em infraestrutura e com isso reduzir o custo de logística no Brasil, o que também aumentaria a competitividade da indústria. Terceiro fator, a carga tributária brasileira é mais elevada que dos competidores. O que teria que acontecer é uma redução de impostos. O problema é que essas três coisas implicam em menos dinheiro na mão do governo. Para que o governo precise de menos dinheiro, só tem uma solução. O governo precisa cortar seus gastos. Se o governo brasileiro não cortar gastos, todos os demais problemas, infelizmente, vão continuar. E, efetivamente, a economia brasileira, não só o setor industrial, acabam tendo os impactos negativos.
Hoje não dá para se mexer muito no regime de metas de inflação, na política cambial, enfim, em todo este panorama que hoje segura essa política monetária.
Eu acho que não só não dá, como não deveria. O que fez com que o Brasil entrasse num processo de crescimento sustentado ao longo, basicamente, de 1994 para cá, foram duas coisas principais. A primeira foi exatamente o processo de controle da inflação baseado num regime de metas de inflação e de flexibilidade cambial. E a segunda foi um processo associado principalmente à lei de responsabilidade fiscal, onde as contas públicas brasileiras foram colocadas relativamente em ordem. Mexer com esses três aspectos seria potencialmente tirar o Brasil dessa rota de crescimento sustentado e acelerado ao longo das próximas décadas. Agora, por que a gente vê esse processo cada vez mais, o dólar em particular, caindo em relação ao real? Isso tem a ver com os Estados Unidos, muito mais do que com o Brasil. O que aconteceu é que o Banco Central americano quadruplicou a quantidade de dólares na base monetária. Como há muito mais dólar hoje disponível no mundo, o dólar vale menos. E isso o governo brasileiro não consegue impedir, não consegue evitar. E as medidas que já foram tomadas mostram isso. Várias medidas foram tomadas, todas elas ineficazes. E a mesma coisa com relação a juros. Os juros brasileiros são elevados, principalmente porque o governo brasileiro, ao gastar demais e precisar se financiar, ele tira dinheiro que estaria disponível para o setor privado. A consequência acaba sendo que sobra pouco dinheiro e tem muita busca por esse capital no setor privado, juros elevados. Então, mais uma vez, a chave para se resolver todos esses problemas passa por redução de gastos do governo, o que acaba reduzindo impostos, aumentando investimentos em infraestrutura e abrindo espaço para juros mais baixos no Brasil.
Em que posição o Brasil está em relação aos BRICS, Rússia, China, Índia, África do Sul? Como é que o senhor classifica o Brasil hoje nesse panorama?
Eu diria que em relação a esses, o Brasil está no meio do caminho, o que significa o seguinte: hoje os dois países que puxam o crescimento da economia mundial, aliás, que levaram ao processo que beneficia o Brasil e que também causaram ou serviram como gatilho de trazer à tona várias das fragilidades dos países ricos, são China e Índia. Esses dois hoje são os motores da economia mundial e o Brasil não está no nível dos dois. Agora, o Brasil vem logo a seguir. O Brasil hoje se encontra numa situação melhor do que de África do Sul e Rússia, porque da mesma forma que África do Sul e Rússia, o Brasil se beneficia de um processo de elevação do preço das matérias-primas causado pela ascensão da Índia e da China. Só que o Brasil tem uma vantagem em relação a esses dois. O mercado doméstico brasileiro é muito mais importante, muito mais forte, coisa que, principalmente em relação à África do Sul, é uma vantagem importante. E em relação à Rússia, nós temos uma vantagem demográfica. Ao contrário da Rússia e da imensa maioria dos países ricos, o Brasil não passou ainda por um processo de envelhecimento populacional que leva cada vez a ter menos população em idade de trabalho e mais população aposentada tendo que ser sustentada. Quando isso acontece, os países crescem menos. A Rússia e os países ricos já vivem isso, o Brasil não. E exatamente por isso eu diria que o Brasil está no meio dos BRICS, ele está no meio do caminho.
Para finalizarmos, em relação a esta turbulência na zona do euro, também nos Estados Unidos, o senhor acredita que deva persistir ainda por mais tempo ou será num curto prazo? Qual a avaliação que o senhor faz?
Olha, eu acho que são situações diferentes os Estados Unidos e a Europa. No caso americano, os Estados Unidos estão caminhando e a passos rápidos para uma recessão, mas recessão a princípio é diferente de crise. Recessão é algo normal de ciclos econômicos, desaceleração econômica. A Europa, por outro lado, está caminhando para uma crise. Uma crise que muito provavelmente vai envolver calote de um ou mais países europeus, que acontecendo vai causar perdas bancárias significativas, principalmente para os próprios bancos europeus, e essa crise, por sua vez, deve levar o processo de redução de expansão de crédito e provável contração de crédito a causar primeiro uma recessão e potencialmente uma crise financeira mais grave, não só nos países hoje em dificuldades na periferia da Europa, mas também nas economias mais fortes europeias que emprestaram para os países que têm problemas. E esse, inclusive, deve ser o mecanismo inicial de transmissão de uma crise que nasce na periferia da Europa, vai para o coração da Europa e acaba atingindo o mundo inteiro. E com relação ao caso americano, como a economia já está fragilizada, ser atingido por isso vai fazer com que as consequências sejam ainda mais graves, muito mais graves do que vão ser na maioria dos emergentes e em particular no Brasil.
Doutor Ricardo Amorim, economista, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Muito obrigado, é um prazer conversar com você e com os ouvintes da Pan.